Estão ali dois deputados, não estão? Sr. Deputado, então, muito rapidamente, aqui nestas primeiras informações, eu gostava de trazer o seguinte ao conhecimento. Eu não sei se... Vem o Sr. Deputado Vitorino Canas também.
Mas só virá de volta de meia-dia e meia.
Em primeiro lugar, quanto à próxima reunião da Comissão. A Conferência de Líderes solicitou para haver uma ocorrência mínima de reuniões da Comissão fora do debate do orçamento. E, portanto, eu ia sugerir... Nós temos de reunir uma vez até ao final de novembro. Eu ia sugerir que nós reuníssemos ou na sexta-feira, 23, às 9 da manhã, antes do orçamento, ou no próprio dia 27, logo de manhã, antes do orçamento, da especialidade. Senhores deputados... São ambos dias em que temos de estar cá, colamos a reunião ao plenário. Pode ser? 28, não pode ser que é muito tarde. 21, por mim pode ser, eu não vou poder, mas pode ser. Depois tenho de pedir alguém que me substitua. Pois. Depois. Eu preferiria, não sei se faz muita diferença às 9 da manhã, mas enfim, realmente, se for só essa, se é só essa questão, realmente preferiria, por mim, pela minha parte. Muito bem, então, senhores deputados, atas do Conselho Europeu, 23 às 9 da manhã. Isto vai ser só para alguns pareceres que haja pendentes, portanto, não é uma reunião rápida, não é? Pois, também poderia ser só no dia 27, senhores deputados. Preferem no dia 27, antes ou depois do debate do orçamento, da votação final do orçamento? É melhor antes. Em rigor não é necessário, pode ser só dia 27 de manhã, se calhar. Preferi estes dias. São condicionantes minhas. Não há problema. Mas se preferirem, tenho de pedir que me substitua. Nesse caso. 23 ou 27? 26 não estou cá. Bem, então, eu verificarei se temos de fazer 23, pode ser só 27, mas de qualquer modo será um destes dois dias. Não temos. Poderá ser então talvez 27 de manhã antes do... Senhor Estado, foi aqui pelo deputado Vitorino Canas se existiam atos do Conselho Europeu, uma vez que isso foi referido pelo Primeiro-Ministro no plenário, a propósito de uma controvérsia sobre... ou de uma discussão sobre as intervenções de cada representante. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, segundo a informação veiculada pelo Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, bem do Governo, desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa são elaboradas atas das reuniões do Conselho Europeu. O acesso às mesmas é feito mediante um pedido que é preciso dirigir ao Conselho e está sujeito às regras de acesso público aos documentos das instituições europeias. Não sei qual é o nível de detalhe, se diz quem é que fala, quem é que não fala, mas... Eu fiquei a dar aqui esta informação, portanto, fica dada. Tenho já a indicação da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes como representante da Comissão para uma conferência que vai haver sobre justiça na austeridade, dia 6 e 7 de dezembro, em Bruxelas. Só mais um ponto. Recebi uma comunicação da Embaixada da Ucrânia que manifestou interesse em saber se a Comissão de Assuntos Europeus tinha alguma posição, tomou posição sobre os seguintes temas. No fundo, 16ª Cimeira, União Europeia e Ucrânia, nós nunca falámos disto aqui, acordo de associação entre a União Europeia e a Ucrânia, designadamente quanto à eventual consagração de uma zona de comércio livre. Eu perguntei ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus se o Governo tinha uma posição, disse-nos que a posição é favorável, mas que tem havido algumas resistências em alguns países, sobretudo por causa dos problemas políticos, de, no fundo, obediência, ou rule of law. Eu o que penso transmitir é que sobre estes temas a Comissão não tomou nenhuma posição. Não tem posição sobre isso, mas não quero deixar de comunicar isto para o caso de entenderem de suscitar algum debate. Portanto, há uma proposta de uma zona de comércio livre entre a União Europeia e a Ucrânia e há uma 16ª Cimeira União Europeia-Ucrânia que está agendada. Ainda quanto às informações, havia aqui um ponto prévio que, na sequência de uma questão que surgiu a propósito do controlo da subsidiariedade, num parecer anterior, em que houve, digamos, desconformidade entre os parceiros, entre a primeira Comissão e esta, Penso que é nesse enquadramento que o Sr. Deputado, que é relator na primeira comissão de um parecer sobre uma proposta relativa aos inquéritos levados a cabo pelo Parlamento Europeu, pediu-se poder fazer aqui uma referência nesta primeira parte a isso. Eu, Sr. Deputado João Lobo, realmente acho adequado para evitar esses desacertos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Agradeço a circunstância de ter sido concedida a palavra, até porque eu vou ter que me ausentar com a devida autorização por volta da meia hora. Mas a circunstância é a seguinte, Sr. Presidente. Para evitar justamente dificuldades que possam surgir no entendimento sobre estas matérias, acontece que eu fui nomeado relator da proposta na primeira comissão sobre uma proposta do Parlamento Europeu relativa à constituição de comissões de inquérito temporárias para, no exercício das suas atribuições, o Parlamento Europeu analisar alegações de infração ou de má administração do direito da União. Esta proposta é enquadrada na base prevista no artigo 226, se assim permitam-me que me expresse, do Tratado de Funcionamento da União Europeia. De facto, o número 3 deste artigo prevê que as regras de exercício do direito de inquérito são determinadas pelo Parlamento Europeu por meio do regulamento adotado por iniciativa própria, de acordo com um processo legislativo especial, após aprovação do Conselho e da Comissão. Neste momento, eu transmito à Comissão dos Assuntos Europeus, uma vez que esta circunstância foi já por mim considerada e ponderada na proposta de elaboração de parecer no âmbito da primeira Comissão, encontra-se pendente o ato de votação do projeto de resolução que consagraria, ou consagrará, a posição do Parlamento em primeira leitura. O relatório foi aprovado em 23 de maio de 2012, no Parlamento Europeu. Curiosamente, irei transmitido aos Parlamentos Nacionais, tanto quanto pude apurar, em setembro, com a menção de que previamente tinham sido transmitida a proposta, o que realmente não se verificou, mas é a circunstância que tanto quanto pude apurar, mas foi aprovado em 23 de maio de 2012, tem suscitado e continua a suscitar reservas, quer pelo Conselho, quer pelo Conselho de Assuntos... Estou a falar do Conselho, e estou-me a referir ao Conselho de Assuntos Gerais de 8 de junho de 2012, e ainda pelos Estados-membros. As reservas são múltiplas e situam-se em três planos que eu rapidamente enunciarei. Relativamente ao Conselho, elas focalizam-se no seguinte: investigações in loco. O Conselho considera que não se coadunam com a natureza política do inquérito e com o princípio da atribuição de competências. É uma reserva séria que faz relativamente a esta matéria. Quanto às sanções, também o Conselho considera que as disposições previstas na proposta ultrapassam o âmbito da previsão contida no artigo 226, dado que as regras mínimas para as sanções penais apenas podem ser introduzidas ao nível da legislação da União Europeia, o que também não se verifica, visto que a proposta do regulamento atribui, ou melhor, sim, atribui à legislação nacionais a aplicação de sanções equivalentes ou da mesma medida àquelas que se verificam no caso de inquéritos nacionais. Também a Comissão Europeia considera que o enunciado, no artigo 226, limita o escopo e as prerrogativas das comissões, designadamente no que respeita à responsabilização dos agentes dos Estados-membros. É outra divergência séria que se verifica. Dada a natureza e o alcance do regulamento, ele poderá afetar as prerrogativas dos Parlamentos Nacionais. E esta é uma matéria que, a meu ver, merece sentida e detida ponderação. Também os governos opõem-se quanto ao regime previsto para os depoimentos a serem prestados pelos funcionários, uma vez que eles já se encontram dependentes de uma hierarquia que responde perante o Parlamento Nacional e encontram-se já sujeitos a um efetivo controlo que pode ser feito a nível nacional. Não se justifica, pois, no entender dos Estados-membros, que, se o funcionário não for autorizado a depor, deva comparecer perante a Comissão e explicar as razões por que não depõe. E, portanto, isto pode cingir-se numa reserva às prerrogativas dos Estados-membros no âmbito de uma matéria que incide sobre a repartição de competências e não sobre competências exclusivas. A proposta terá sido transmitida ao abrigo número 2 do Protocolo 1, anexo ao Tratado de Lisboa, e apenas ao abrigo dessa disposição. Mas, tratando-se de um projeto de ato legislativo emanado do Parlamento Europeu, assume natureza prevalentemente informativa dos Parlamentos Nacionais, sem prejuízo do previsto no número 2 do Protocolo número 1, do artigo 1º. Não consta a menção, na indicação, na transmissão aos Parlamentos Nacionais, da aplicação do Protocolo número 2 sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, embora na proposta do regulamento haja uma menção ao princípio da proporcionalidade. Mas nada se refere, de facto, quanto ao princípio da subsidiariedade. E, portanto, no entender meu, na qualidade de proponente da proposta de parecer, deveria aplicar-se o protocolo número 2, designadamente quanto à fundamentação relativamente àqueles princípios pelas seguintes razões. Primeiro ponto, o artigo 3º inclui as iniciativas do Parlamento Europeu na categoria de projetos de atos legislativo e submete-os ao controle dos Parlamentos Nacionais quanto à verificação daqueles princípios. Ponto 2. A previsão contida no número 3 do artigo 289, que esclarece que os atos jurídicos que sejam adotados mediante procedimento legislativo constituem atos legislativos. Ponto 3. Deverá ser observado o procedimento, insisto aqui nesta base, observado o procedimento legislativo especial previsto no artigo 289, número 2 e 266. Caso que não se verifica. No meu entender, a tramitação do ato mediante um procedimento legislativo especial encontra-se sujeito ao controle do princípio da subsidiariedade dos Parlamentos Nacionais. Caso que não se verifica nesta proposta. Também considero que deverão preservar-se as competências estatais perante a expansão incontrolada das atribuições comunitárias, dado o caráter amplo das atribuições no âmbito da repartição de competências. No fundo, trata-se de cláusulas gerais que têm que ser verificadas, caso a caso. A proposta encontra-se, em meu entender, sujeita ao princípio da subsidiariedade pelo Parlamento Nacional. Penso que, neste quadro, e uma vez que a competência prevalente é da Comissão de Assuntos Europeus, põe-se a seguinte questão: qual a posição que deverá ser transmitida ao Parlamento Europeu nas circunstâncias em que a iniciativa legislativa se encontra? E parece-me que deveria suscitar-se a questão de se desencadear um procedimento, desencadear o procedimento que conduza à possibilidade do controlo daquele princípio por parte do Parlamento Nacional, neste caso, com fixação do início do prazo para a apreciação e controlo da verificação daqueles princípios. Eu acho que este procedimento não está desencadeado, deveria ser desencadeado, porque se trata de uma matéria de extrema importância. Eu não vou aqui apenas, não vou aqui analisar, evidentemente, a proposta do regulamento, mas pode afetar, efetivamente, as prerrogativas dos respectivos Estados-membros, designadamente do Estado Nacional. Transmito isto à posição para que considere, para que aprecie, para que analise as circunstâncias e, se assim o entender, tome os procedimentos que deva ser considerados adequados e pertinentes. Procurarei evitar, e apenas uma vez que a iniciativa me parece não está distribuída, porque se tivesse distribuída não faria esta intrusão, evidentemente, no senhor relator, no senhor deputado relator, mas como parece que não está distribuída, poderá ser útil para compatibilizar posições. Muito obrigado, senhora Presidente, e é tudo.
Muito obrigado, senhor deputado João Lobo. Creio ter percebido que fez uma proposta concreta para que esta iniciativa possa vir a ser objeto num procedimento de controle da subsidiariedade, coisa que não estava inicialmente prevista. Eu queria dar só a título de informação adicional que também as Cortes Espanholas fizeram uma informação a todos os Parlamentos Nacionais dizendo que os próprios tinham suscitado também este mesmo procedimento e coloco à discussão dos senhores deputados que queiram sobre isto dizer alguma coisa. Senhor deputado Alberto Costa.
Obrigado, senhor Presidente. Caros colegas, eu acho que a questão levantada pelo senhor deputado João Lobo tem toda a pertinência e aponta para algumas falhas do sistema atualmente existente e justifica-se plenamente que, num caso como este, o princípio seja, de facto, posto em cima da mesa e se procure extrair consequências. O levantamento do que se tem passado com o princípio mostra que só quando há consonância e convergência dos Parlamentos Nacionais é que se alcançam resultados. De maneira que eu sugeria que sobre esta matéria fosse recolhida informação dos vários parlamentos que já se tenham, como é o caso de Espanha, pelo que a senhora Presidente acaba de dizer, que já se tenham interessado pela matéria, para poder haver aqui esse mínimo de sintonia que assegure eficácia à nossa intervenção no processo. Porque o que seria de evitar seria que nós nos procurássemos destacar aqui nessa matéria sem ter um suficiente respaldo que desse efeitos políticos a esta matéria. Claro que é uma matéria melindrosa, porque neste caso está em causa o Parlamento Europeu e nos tratados os signatários preocuparam-se sobretudo com a iniciativa da Comissão e os efeitos de deslizamento de competências que poderiam resultar da Comissão. Quando a questão se põe em tema estritamente relacionado com o Parlamento Europeu, a ponderação tem que ser mais fina e porventura isso levou a que os circuitos não assegurem de maneira automática, como noutra situação, essa consulta aos Parlamentos Europeus. De qualquer maneira, não é por estarmos numa área mais melindrosa que nós devemos deixar de observar o princípio. Poderíamos até mesmo dizer que é quando a matéria é melindrosa é que o princípio é útil e pode produzir efeitos. Portanto, cumprimento o Sr. Deputado pela questão que aqui trouxe e sugeria que houvesse essa recolha de informação mais, logo possível para nós podermos ver o que é que seria sensato e eficaz fazer neste domínio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Costa. Mais algum Sr. Deputado deseja intervir? Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer minhas, como sempre, as palavras do nosso ilustre deputado Alberto Costa e dizer que, obviamente, que isto terá que ser estudado mais e felicitar o Sr. Deputado João Lobo por esta iniciativa que penso ter toda a atualidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para pedir uma informação. Eu não tenho ideia de que essa questão tenha sido já abordada aqui na Comissão, nem que o assunto esteja distribuído. Se me pudesse ser dada uma informação agora ou no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Costa Lobo ter levantado, suscitado esta questão aqui, e dizer que ela é absolutamente essencial porque é prévia sequer à chegada do documento aqui à nossa Comissão e dessa mesma distribuição, uma vez que foi para a Comissão Especializada, a primeira Comissão, o Sr. Deputado foi designado relator, ao aperceber-se desta questão, coloca aqui, em sede própria, e eu creio que das intervenções que foram tidas, e designadamente a intervenção do Sr. Deputado Alberto Costa, é de suscitar aos serviços que façam o apanhado do acompanhamento, que neste momento a única informação que dispomos é das Cortes Espanholas, mas ver como é que nos outros 25 Estados-membros está a ser avaliada esta questão, e voltaremos a ela assim que houver um dossiê mais detalhado e mais informação disponível, se estiverem de acordo, senhores deputados. Parece-me que sim. Passemos então ao ponto 1, ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos. Obviamente, como eu passei a presidir, o meu relatório será apresentado no final dos trabalhos, como compreenderão, dando assim a palavra ao Sr. Deputado Silva Pereira para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este relatório diz respeito a uma proposta de decisão do Parlamento e do Conselho, que altera um conjunto de outras decisões que regulam três fundos, o Fundo Europeu para os Refugiados, o Fundo Europeu de Regresso e o Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. Portanto, tudo fundos relacionados com a política de imigração nas suas diferentes frentes. Esta proposta é uma proposta que interessa particularmente a Portugal, visto que se trata de alterar a taxa de cofinanciamento destes fundos, de forma mais favorável, para os países que se encontram sob assistência financeira. O objetivo da proposta é singelo, é aumentar a taxa de cofinanciamento da União Europeia em 20 pontos percentuais, sendo que, atualmente, essas taxas oscilam. A taxa base é da ordem de 50% de cofinanciamento. Em outras situações em que estejam em causa Estados abrangidos pelo Fundo de Coesão ou a ação trata de prioridades específicas, atualmente a taxa de cofinanciamento pode subir até aos 75% e, num caso de medidas de emergência muito excepcional, pode até exceder os 80%. De todo modo, a taxa base poderá agora elevar-se 20 pontos percentuais, sendo, no entanto, que essa majoração, como digo, fica dependente do facto de um Estado estar sujeito à concessão de assistência financeira. É apenas isso. Esta é uma iniciativa que altera o regulamento dos fundos comunitários em vigor e, portanto, naturalmente, só poderia alcançar os seus objetivos por via de uma intervenção comunitária. Não há, por isso, violação do princípio da subsidiariedade. E o escrutínio da iniciativa deve dar-se por concluído. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Podemos votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. E dou a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte para a apresentação do seu relatório. Sr. Favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, este relatório diz respeito a uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 2001-110-CE relativa ao mel e, no fundo, tratando-se de uma proposta muito simples, tem que, como objetivo meramente formal, por um lado, alinhar as competências de execução da Comissão com o disposto no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e também dar resposta a uma questão prejudicial que foi suscitada junto do Tribunal de Justiça, no sentido de explicitar o estatuto do pólen como um componente especial do mel em vez de um ingrediente do mel. E, portanto, de acordo com aquilo que resulta desta alteração, não há, em razão da comercialização do mel, quaisquer alterações de monta e, por via disso, eu julgo que estamos em condições, já que não é violado o princípio da subsidiariedade, de dar este escrutínio como concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Se... E quer intervir, Sr. Deputado. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para apresentar o seu relatório. Senhor, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores Deputados, a presente iniciativa diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Corpo Europeu de Voluntários para a Ajuda Humanitária. A solidariedade constitui um valor fundamental da União e o voluntariado é uma expressão da solidariedade concreta e visível que permite às pessoas que possam dedicar os seus conhecimentos, aptidões e tempo ao serviço dos outros seres humanos, sem ter como principal objetivo o lucro. A União deve também assegurar uma ajuda humanitária adequada face ao número e dimensões crescentes das crises humanitárias e voluntários bem preparados podem contribuir para reforçar a capacidade da União e fazer face às necessidades humanitárias adicionais. Esta proposta deverá contribuir também para os objetivos da política externa da União, nomeadamente os objetivos de ajuda humanitária, de preservar a vida, de prevenir e aliviar o sofrimento humano e de pugnar pela dignidade humana. É de sublinhar ainda que o Corpo de Voluntários para a Ajuda Humanitária irá colmatar lacunas que não estão cobertas por programas europeus existentes. A presente proposta tem por base jurídica o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e assim... não está, dado que a criação dos voluntários da União Europeia está prevista numa base jurídica específica do Tratado, o princípio da subsidiariedade não é aplicável, ficando assim o processo de escrutínio concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedidos de palavra. Votos contra? Abstenções? Está também aprovado por unanimidade. Aproveito que o Sr. Deputado... Vitalino Canas, entretanto, chegou e que tinha solicitado na anterior reunião que lhe fossem disponibilizadas as atas do Conselho Europeu. De acordo com as informações recolhidas, o acesso a estas atas é feito mediante um pedido dirigido ao Conselho e está sujeito às regras do acesso público aos documentos das instituições europeias, pelo que se depreende que terá que ser formalizado um pedido por senhor deputado ou por grupo parlamentar para o efeito. Bom, eu vou apresentar o meu relatório também muito rapidamente, cujo mesmo diz respeito a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o estatuto e o financiamento dos partidos políticos europeus e fundações políticas europeias e também a análise de um documento de trabalho para se alterar o regulamento financeiro, criando um novo título relativo ao financiamento dos partidos políticos europeus. Estas iniciativas decorrem do Tratado da União Europeia, no artigo 10º, que defende a necessidade da existência de partidos políticos como criação de consciência europeia e de maior expressão de vontade dos próprios cidadãos da União. Foi feito um relatório em outubro de 2010, chamado Giannacu, para que a Comissão pudesse propor um projeto de estatuto aos partidos políticos europeus, porque apesar de já existir hoje legislação sobre isto na União Europeia, Entende-se que há falhas quanto ao financiamento e quanto à constituição desses mesmos partidos e, por isso mesmo, em meu entender, nós devemos assumir o ponto 2 do relatório da primeira comissão elaborado pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que tem a explicação detalhada de todas as propostas, e eu queria chamar a atenção para dois pontos que me parecem importantes. Fazendo uma nota prévia sobre o princípio da subsidiariedade, ele não está em causa, na medida em que as normas, esta legislação europeia não choca, é da responsabilidade da União, não choca com as normas nacionais, ou não se sobrepõe, embora não estando, de resto o Parlamento Espanhol fez ao contrário do que é costume, fez um enorme tratado sobre o princípio da subsidiariedade sobre esta matéria, devido à sua delicadeza também, e também conclui pela não violação do princípio da subsidiariedade, mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos. O primeiro dos quais é que, na legislação aplicável, ou seja, com o artigo 10º da proposta de regulamento que aqui se nos apresenta, diz que no que diz respeito a matérias não regidas pelo presente regulamento, ou quando uma matéria o seja parcialmente, o Partido Político Europeu e a Fundação Política Europeia são regidos no Estado-membro em que está situada a sua sede pelas leis nacionais aplicáveis à forma jurídica indicada nos estatutos do Partido Político Europeu. Isto remete-nos para o seguinte: se cruzarmos as disposições aplicáveis, há que existir coerência entre as que são agora designadas pela União Europeia e aquilo que é a nossa legislação nacional. Até porque, no limite, pode haver uma interferência do direito europeu na gestão interna e na democracia interna dos próprios partidos políticos. Por outro lado, esse eventual conflito de normas exige que os regimes sejam o mais aproximados possível uns dos outros, isto é, o europeu e o nacional. O que acontece é que nesta proposta, neste documento de trabalho e mesmo na proposta de regulamento, por exemplo, quanto às subvenções, determina que os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias possam aceitar donativos de pessoas singulares ou coletivas até ao máximo de 25 mil euros por ano e por doador. O nosso regime de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais determina que os donativos de natureza pecuniária feitos por pessoas singulares e identificadas estão sujeitos ao limite anual de 25 vezes o valor do IAS por doador e são obrigatoriamente titulados por cheque ou transferência bancária e que os partidos políticos não podem receber donativos anónimos nem receber donativos ou empréstimos de natureza pecuniária ou em espécie de pessoas coletivas nacionais e estrangeiras. E creio que vale a pena neste relatório levantar esta questão para que, numa fase em que ainda não está feito o regulamento sobre o financiamento definitivo, mas que é um documento de trabalho, que possa ser suscitada para que haja harmonia entre a nossa legislação e a que se venha a produzir. Há uma segunda nota que me deixou e que coloca à consideração também. Obviamente coloquei como opinião do relator, uma vez que não é votado, são dúvidas que ficam e que podem suscitar ou não a discussão aqui. Prevê-se com estes instrumentos que seja o Parlamento Europeu a aferir da viabilidade ou não de um partido, isto é, a registar um partido político europeu, a poder extingui-lo e a poder modificá-lo. Eu devo confessar a minha estranheza sobre isto, porque acho que não deve ser o Parlamento Europeu a fazê-lo. Nós temos em Portugal também o Tribunal Constitucional a avaliar da legalidade ou não da Constituição dos partidos políticos e acho que não devemos deixar esta margem de manobra ao Parlamento Europeu e por isso deve ser feita uma referência a isso. Até porque eu não entendo também como é que o Parlamento Europeu se arroga o direito de definir em concreto, quando é pedido um registro de um partido europeu, partido político europeu, o direito de definir até regras internas da democracia interna desse próprio partido. Portanto, acho que é demasiado, é dar demasiado poder ao Parlamento Europeu sobre esta matéria e acho que tem Bem sei que se respaldam no limite dos tratados e do que dizem os tratados, mas ainda assim não compete ao Parlamento Europeu também, no âmbito do tratado, aferir da legalidade ou ilegalidade, ou do cumprimento ou não da aplicação do tratado. Isso compete ao Tribunal Europeu de Justiça. Finalmente, há uma dúvida que se me suscita, mas esta eu deixo sem grande argumentação, apenas para ficar levantada, que é o nosso artigo 51 da Constituição determina que ninguém pode estar inscrito simultaneamente em mais de um partido político, nem ser privado do exercício de qualquer direito por estar ou deixar de estar inscrito num partido político. Com estes instrumentos pode levantar-se aqui também uma questão, porque se abre a possibilidade de um cidadão europeu estar inscrito em dois partidos políticos europeus. E, portanto, eu acho que isto levanta aqui também, deste ponto de vista, questões que nos devem merecer reflexão e discussão. Embora deva dizer, o princípio da subsidiariedade não está na estrita medida em que, de acordo com o mesmo, esta matéria é a matéria da competência da União e, portanto, pode fazê-lo. Acho é que vai chocar com alguns princípios que nós temos internos e que me parece que estão muito à frente, perdoem-me esta franqueza, estão mais estruturados e estruturantes do que estes que nos chegam agora. E é tudo, senhores deputados. Peço desculpa. Uma das coisas que eu proponho é que, precisamente, o escrutínio termina depois da manhã, mas que a Primeira Comissão e a Comissão de Assuntos Europeus possam debruçar-se sobre isto numa audição ou numa conferência a realizar e que possamos trocar opiniões. Eu creio que para o documento de trabalho que está a ser proposto ainda vamos a tempo, para o regulamento temo que não vamos a tempo, mas creio que pelo menos na questão do financiamento ainda vamos a tempo de fazer alguma coisa. É verdade. Senhores deputados, está aberto o debate para quem quiser inscrever. Senhor deputado Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado também à Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pelo seu trabalho. E acerca do seu trabalho, eu gostava de fazer três ou quatro considerações. A primeira é, as coisas são o que são e, portanto, há uma parte reservada nestes relatórios, nestes pareceres, à opinião da deputada autora do parecer. E eu percebo que a senhora deputada tenha... debaixo desta classificação, feito as observações que fez. Só que isso não nos permite partilhar as suas observações. E eu gostaria de partilhar as suas observações e as suas preocupações. E, portanto, não sei até que ponto esta questão não pode ser, se houver consenso, passar para a parte das conclusões. E, portanto, a senhora deputada assumiu uma posição prudente que eu distingo e também provavelmente assumiria, mas penso que neste contexto, e dado que na generalidade não me parece que ela possa merecer reservas, pelo menos da parte da bancada do PSD, eu proporia que esta parte passasse para as conclusões. Chegado a este ponto, e passando esta parte para as conclusões, se for o caso, se a senhora deputada o entender, se a comissão o entender, eu gostaria de suscitar uma questão que é a seguinte. Estou de acordo que o princípio da subsidiariedade é respeitado, estou de acordo que se transmita esse nosso parecer de que o princípio da subsidiariedade é respeitado, mas relevo o facto de se entender que este assunto merece uma avaliação mais profunda. E, portanto, distinguiria este aspecto das conclusões, mas simultaneamente interrogo-me se não é necessária uma compatibilização desta última frase das conclusões com o segundo ponto do parecer, em que aparentemente dizemos mais uma coisa ou uma coisa relativamente diferente, ou seja, nas conclusões dizemos temos que nos entender com a Comissão de Assuntos Constitucionais sobre esta questão, isto merece uma avaliação mais profunda. E depois no parecer dizemos temos que ouvir o Governo sobre esta matéria para saber o que é que ele entende. Eu não sei se tudo isto não é o que nós entendemos quanto à forma como prosseguir os trabalhos. Ou seja, entendemos as duas coisas. Entendemos que deve ser feita uma avaliação mais profunda no Parlamento, e provavelmente entendemos que devemos saber o que é que o Governo pensa sobre o assunto. Mas se isto não houver uma interligação, parece que são coisas contraditórias, ou quando elas são complementares, quando elas fazem parte de uma mesma perspectiva de abordagem. Por último, e afirmando a minha falta de informação nesta matéria, a questão é a seguinte: nós vamos fazer este trabalho de aprofundamento da reflexão, e depois, para esse trabalho ser consequente, isso serve-nos de quê? Serve-nos para um eventual parecer futuro? De que forma é que nós podemos ser consequentes em relação às conclusões que tiramos? Não sabendo dar resposta à pergunta, dava a nota de que me pareceria importante que a reflexão feita no contexto do Parlamento e com o Governo tivesse consequências práticas e, portanto, que nós víssemos como é que lhe podemos dar consequências práticas. Portanto, renovando os agradecimentos, era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que eu estou a presidir, eu se calhar reservo-me para fazer os comentários finais, se alguém quiser usar da palavra mais. Sr. Deputado António.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei sensibilizado com a natureza da matéria e as cautelas que constam do relatório. Mas confesso a minha preocupação, porque tudo o que diz respeito à matéria de partidos políticos, mesmo que em termos europeus tenha uma percepção, quer da organização, pertença e financiamento dos partidos de forma diferente daquela que é nacional, acompanho as cautelas que aqui estão referenciadas e acompanho a dois níveis. Acompanho as cautelas que diz respeito ao Parlamento Português e à nossa emissão de opinião, mas queria acrescentar aqui a uma forma uma salvaguarda de cautela relativamente à nossa própria pronúncia relativamente ao Parlamento Europeu. Ou seja, porventura poderíamos acrescentar aqui algo que permitisse que qualquer decisão que venha a ser tomada em termos europeus não colida com aquilo que esteja no ordenamento constitucional português. Eu sei que há aqui essa cláusula de salvaguarda aqui no parecer, mas temo que é uma matéria sensível até do ponto de vista da opinião pública portuguesa e tendo nós sempre uma cautela suplementar, particularmente em tudo o que diga respeito a financiamento de partidos, que não se diga que nós estaríamos aqui a abrir a porta em termos de partidos políticos europeus para, fechando a porta em termos nacionais, ir buscar aquilo que se perdesse em termos europeus. E, portanto, deixar aqui, de alguma forma, esta preocupação expressa, que julgo que não resulta inteiramente daqui. E como todos nós temos, e particularmente cada vez mais, um estreitamento de relações entre partidos políticos nacionais e partidos políticos europeus, deveríamos ter aqui algum tipo de cautela. E essa é a minha segunda preocupação. Ou seja, não só as questões constitucionais, essas têm que ser calculadas e porventura ou serão, não é essa a questão, mas particularmente em termos de financiamento, parece-me que temos que ter aqui um cuidado particular quando pronunciamos sobre esta matéria. Como está aqui referenciado e bem, nós não temos a prática de financiamento através de fundações europeias, que é uma questão perfeitamente comum em termos europeus, mas que pode vir a suscitar também algum tipo de situação em termos de ordenamento jurídico nacional ou em colisão com o ordenamento jurídico nacional. Portanto, independentemente de virmos a discutir isto, e acompanho também aqui a preocupação do deputado Costa Neves, mas particularmente o que me deixa preocupado é que não se diga aqui que nós não estamos a pronunciar em matéria de financiamento de uma forma que permita um alargamento de financiamento a partidos nacionais via partidos políticos europeus de que façamos parte. E portanto, queria juntar esta cautela à nossa pronúncia relativamente a isto e também, e perante o próprio Parlamento Europeu, perante as instituições europeias, dizer que, e explicar-lhes que, porque eu tenho algum receio que isto possa vir a acontecer num futuro próximo, que de alguma forma os partidos políticos nacionais venham a ser associações de uma federação partidária superior. Superior em termos territoriais, claro. O que poderia vir a trazer algumas confusões, complicações em termos jurídicos. E daí a todas estas cautelas que eu queria enunciar aqui. Porventura não se colocam, porventura nós próprios não estudamos suficientemente este problema, mas conviria perante as instituições europeias deixar esta nota, que não se faça por via europeia aquilo que cada um de nós, nos Estados Nacionais, tentamos obviar.
Obrigado, Sr. Deputado. Tinha a primeira inscrição do Sr. Deputado Serpa Oliva. Sr. Deputado Alberto Costa, desculpe.
Sra. Presidente, acho que chegámos a um ponto de, enfim, que não é possível encontrar uma solução pacífica aqui dentro, ou pelo menos rápida, e como estamos só a votar parecer, acho que poderíamos avançar para a votação de parecer, obviamente sempre na ideia daquilo que sugere aqui o envio de presente, por sempre preciso prolongar o debate em conjunto com a Comissão de Assuntos Constitucionais, simultaneamente, através da realização de uma audição. Isto é, não me parece que estejamos a tempo de parar o processo, o parecer é inócuo, penso que não vai, a subsidiariedade está posta de parte, portanto não vai ferir nada, e portanto, o mais rapidamente possível, agendaríamos isto, obviamente, para uma discussão mais ampla, porque penso que há aqui realmente questões que devem ser aprofundadas, e obviamente que estou de acordo em algumas das dúvidas que foram levantadas por quem me antecedeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Costa.
Muito obrigado. Eu estou de acordo, de maneira geral, com todas as observações que a senhora deputada relatora introduziu neste debate, mas gostaria de aplicar o esquema mental que está pensado para a revisão, algo do esquema mental que está pensado para a revisão desta metodologia de escrutínio. A pergunta é: a nossa posição releva para quê e em função de que critérios? Primeiro, subsidiariedade. Está feito, não há violação, podemos arquivar. Porque dizer que não viola não interessa a ninguém, nem tem nenhuma consequência. É assim que fazem os outros parlamentos. Portanto, em matéria de subsidiariedade, não apanhámos nenhum coelho e, portanto, o assunto fica por aí. Mas as considerações feitas mostram que, em matéria de diálogo político, em matéria de reação política e de posição política, é que se encontra a verdadeira questão. Portanto, se nós entendemos, e todos entendemos, que há um pronunciamento a fazer, é aí que nos deveríamos concentrar. E é aí que as conclusões deveriam traduzir o nosso consenso sobre essa matéria. Portanto, o que eu sugeriria era que nós deixássemos de pensar em subsidiariedade, e em que isto é um parecer relevante em matéria de subsidiariedade, que o não é, mas é um parecer relevante em matéria de diálogo político, seja qual for o interlocutor, neste caso é a Comissão que propõe a iniciativa, creio eu, mas fosse ela qual fosse, mas diálogo político. E no diálogo político, o essencial será que as conclusões reflitam exatamente as nossas críticas e as nossas propostas. Tudo mais sendo também inútil, quer dizer, aquelas dezenas de páginas que todos nós fazemos a comentar, sintetizar e concordar com os pareceres, com os diplomas que nos chegam, não vale nada. Só valerá aquilo que nós, exatamente aquilo que nós temos nas conclusões, porque os políticos são todos executivos e, portanto, não vão atender à nuance veiculada no parágrafo 3º da página 15, etc. Portanto, o que eu proporia para dar toda a rentabilidade à oportunidade dessas observações políticas é que o que nós temos a dizer, e podemos dizer consensualmente ou maioritariamente, seja dito nas conclusões, para que qualquer entidade que depois nos responda não venha também ela fazer um comentário inconsequente e sem conteúdo e tardio sobre as nossas considerações, que já concordavam em parte com as delas, e aliás sobre essas que mais incidem os comentários das cartas que nós recebemos. Seria, portanto, este, concordando com essas observações e questões prévias, que são todas pertinentes, que elas fossem, tanto quanto possível, levadas a essa conclusão final, para que alguém tivesse que se pronunciar sobre elas. Só uma última adenda. Não acho, no entanto, que se possa fazer uma reserva do estilo do direito constitucional português e das suas soluções, porque, do ponto de vista do nosso direito constitucional, o direito comunitário prevalece, exceto sobre os princípios fundamentais. A revisão constitucional que foi feita foi lúcida, a meu ver, preservando esses princípios fundamentais, como fazem outros países,
tipo Alemanha, etc. E, portanto, não é qualquer figurino constitucional de segunda que prevalece, mas é o cerne dos nossos princípios. E aqui tínhamos que ver o que é que são, de facto, princípios nesta matéria que nós tínhamos por absolutamente interrogado. Por exemplo, o princípio do controlo judicial da criação, ou da neste caso, da dissolução dos partidos políticos. Né? Podemos discutir sobre isso. Podemos discutir sobre isso, se é um princípio fundamental ou se não é um princípio fundamental. E várias ordens jurídicas democráticas não são os tribunais que têm essa competência. Portanto, é um bocado difícil apurar isso, mas essa é uma tarefa que compete aos políticos também e que, por isso, seria oportuna. Em diálogo político, não tem, este problema não condiciona coisíssima nenhuma. Só condiciona é a discussão sobre se a reserva do direito constitucional português pode ser oposta com êxito a qualquer legislação comunitária. Não pode, genericamente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Alberto Costa. Eu diria que não com a sua veemência, mas agradecendo os seus esclarecimentos e o contributo para dizer o seguinte. Não foi por acaso que eu disse que o princípio da subsidiariedade está arrumado. Está absolutamente arrumado. A partir do momento em que não viola, não há nenhuma discussão para fazer sobre o assunto. E, portanto, para mim, neste parecer, a questão que se coloca não é a questão de subsidiariedade, é a questão de, talvez por excesso de prudência minha, Sr. Deputado Costa Neves, coisa que assumo, eu coloquei as reservas que tenho a este diploma como em forma de opinião do relator, da relatora. Porque também não acho que, sem uma discussão, as pudesse transformar essas dúvidas em conclusões de um parecer que é votado nesta sede. E estou absolutamente disponível para melhorar estas reflexões e para as transformar em conclusões. Acho que é útil na seguinte e apenas nesta medida. O regulamento, do qual eu faço o relatório também, é relatório conjunto, o regulamento relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus, o escrutínio acaba depois da manhã. A nossa utilidade sobre esta matéria, eu diria que é nula. É dizermos que nós e mais quatro parlamentos nacionais, a Finlândia, o Reino Unido, a Polónia e a Espanha, pronunciaram-se sobre isto. Sendo que o único que tem concluído somos nós hoje e Espanha, que já está concluído. Mais nenhum Parlamento está a debruçar-se sobre este assunto, o que também manifesta a utilidade, ou diz bem, da utilidade destes nossos escrutínios. Dito isto, onde é que eu acho que as nossas conclusões na lógica do diálogo político podem ter alguma utilidade para responder também à pergunta, Sr. Deputado Costa Neves? É no documento de trabalho da Comissão que prefigura uma proposta de alteração do regulamento financeiro, criando um novo título relativo ao financiamento dos partidos políticos europeus. Mas aí o nosso contributo vai ser apenas e só ao nível do financiamento, das formas de financiamento dos partidos políticos. A minha questão é saber, haverá outros partidos e outros parlamentos democráticos que farão a constituição dos partidos políticos através dos seus parlamentos com fiscalização não judicial, mas parlamentar. Eu coloco à consideração da nossa comissão se devemos sublinhar isto como conclusão ou se fica uma mera chamada de atenção minha. Acho é que não podemos deixar de nós próprios levantar esta questão para não sermos confrontados daqui a pouco tempo. Também já me diz a experiência de alguns anitos e o deputado Alberto Costa, melhor do que eu seguramente, que muitos destes papéis às vezes ficam pelo caminho. Também é outra das preocupações que eu tenho quando nós fazemos aqui alguns escrutínios. Muitos dos papéis que nós formos ver também já não chegam a bom porto como texto legislativo. Este eu não acho que seja o caso, eu acho que isto vai chegar ao fim. E acho que a discussão que está a ser feita, mesmo no Parlamento Europeu, foi uma discussão muito acalorada e aqui na primeira comissão também foi. É verdade que só o Partido Comunista Português é que votou contra, e designadamente por causa das regras de financiamento do partido, mas isso são outras questões. Quanto à colisão com a Constituição, obviamente que o direito comunitário se lhe sobrepõe. Mas eu acho é que nós não devemos deixar de levantar as questões e de discutir eventualmente quais são os princípios que aqui nós não estamos disponíveis ou que acharíamos que não deviam ser, na lógica do diálogo político, não deviam ser abandonados. E acho que nós temos, pelo menos, a expectativa de esta nossa este nosso acompanhamento. Esta é uma das matérias onde eu acho que a Comissão de Assuntos Europeus e a Primeira Comissão têm que se pronunciar com efeito útil e com consequência, como diz as nossas conclusões. Por isso, chegados aqui, eu diria, se estiverem de acordo com as questões que foram levantadas, e creio que não colidem com o que o Sr. Deputado António Rodrigues também aqui disse, nós podíamos transformar as conclusões, exceto a opinião do relator, da relatora, exceto o último ponto que diz respeito à Constituição, porque teria que ser elaborado de uma outra maneira, e, portanto, retirava essa parte das conclusões, mas transformávamos esta opinião em conclusões, se estiverem de acordo, levantando as dúvidas que se levantam. Portanto, em conclusão, suscitam-se ao Parlamento Português, na Comissão de Assuntos Europeus, as seguintes questões, A, B, C e D. Eu devo dizer, de resto, que falei com o deputado Ricardo Rodrigues, porque foi o relator na primeira comissão e que não levantou estas questões, e que me disse que estava de acordo, e que também a própria primeira comissão não levantará nenhum problema de nós suscitarmos estas questões. E diria que, para o financiamento dos partidos, vale a pena fazermos uma discussão conjunta com a primeira comissão sobre este assunto. A minha perspectiva, a troca de informações do Governo, não é chamar o Governo aqui para falar sobre isso. É perguntar se em sede própria houve ou não houve alguma pronúncia do Governo sobre esta matéria. Acho que é útil para nós, para os nossos trabalhos, parece-me. Mas, dito isto, pergunto se ficou clara a posição de transformar a minha prudência numa conclusão desta comissão e se estaremos em condições de votar.
Obrigado, Sr. Presidente. A minha referência à prudência era um elogio. Mas, dito isto, eu penso que se gera um certo consenso em relação a acolher estes aspectos nas conclusões. Claro que, para ser também igualmente prudente, é acolhido em termos de questionar, de se interrogar, e não de afirmação perentória. Portanto, nós interrogamos-nos, não afirmamos que é isto ou que é aquilo ou que é. Interrogamos-nos sobre estas questões, como é que vão ser resolvidas. Pronto, o primeiro aspecto. O segundo aspecto, em relação à posição do Governo, o que eu acho é que tinha que ser posto em paralelo saber a posição do Governo com as diligências junto à primeira comissão, ou seja, que são questões, é que uma está nas conclusões e outra está no parecer.
Não, Sr. Deputado.
Não?
Não. Nas conclusões diz, atendendo ao escrutínio da proposta tal, relativa ao estatuto tal, sugere-se o envio do presente parecer, sem prejuízo de prolongar o debate, em conjunto com a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e com o Governo, através da realização de uma audição. É uma proposta, não é...
Sr. Presidente, entendo que é preciso estar salvaguardado.
Do meu ponto de vista, sim, mas acho que ainda há uma parte onde se pode intervir, que é no documento de trabalho.
Porque na parte que diz, na sua opinião, não é taxativa nesta opinião. Não é. Eu não sei se é possível retirar aqui alguma questão que seja verdadeiramente uma conclusão, digamos assim. Não sei se me faço entender.
Sobre qual dos pontos, Sr. Deputado?
Na sua opinião, não há nada que se possa retirar como conclusão. Percebe? Sra. Presidente,
na questão da matéria dos financiamentos. E... Sr. Deputado Alberto Costa, se faz favor.
A intervenção me parece oportuna do deputado Sérgio Oliva. Nós, muitas vezes, nos nossos parceiros e mesmo nas conclusões, não somos suficientemente assertivos. Suscitamos questões, comentários. Eu próprio tenho feito isso e, portanto, o que disse há bocado das páginas e das nuances e tal é o balanço de tanta observação feita sem consequência, porque não assertiva e conclusiva. E realmente, para um Parlamento se fazer ouvir, a primeira condição é ser assertivo no que diz. E no, se disser, há aqui um problema, este, e ele tem que ser resolvido, pode ser ouvido. Se disser, na nossa análise suscitam-se várias questões, a primeira, a segunda, a terceira, conviria que fossem examinadas, etc, etc. O funcionário começa por examinar isto, e o comissário, porventura, por isto, não interessa, porque não existe aqui um input político sólido. De maneira, isso não tem a ver exatamente com este documento, que eu nem li, confesso, não tive a oportunidade de ler, portanto as minhas considerações, nenhuma delas é específica, e os exemplos de há bocado diziam de respeito aos meus papéis e não este. Acho que nós, nas conclusões, deveríamos ser suficientemente estridentes para que o órgão destinatário tivesse que se pronunciar. Sim, não, tem razão, não tem razão, não faço nada, faço alguma coisa. Isso é que contribuiria para tornar este diálogo político uma coisa séria, o que efetivamente não acontece, como até na última coisa que se apurou. Realmente o intercâmbio consiste num parecer com estas características e depois uma carta que pode vir daí a 6 meses concordando com o que se diz, com os pontos em que se dizia que concordava com a anterior proposta. E realmente, para não perder mais tempo, realmente, para haver uma chance de efeito político, deveria, a conclusão deveria ser assertiva. O que não fosse assertiva, dá argumento ao adversário ou ao interlocutor para não se ocupar do tema. E considerar que isso é para uma academia, para um grupo de estudos, para um colóquio, para um fórum, etc.
Senhor Deputado Alberto Costa, eu concordo em absoluto com o que acabou de dizer. E acho que ganhamos mais, em vez de suscitar as dúvidas, colocar como pontos essenciais. Dito isto, eu acho que em 2 minutos tenho alguma capacidade de rapidez para conseguir transformar isto em pontos com assertividade, mas talvez não usmasse muito mais com isto, tendo em conta que estamos de acordo quanto à necessidade da fiscalização para a Constituição, extinção dos partidos políticos, ter que ser necessariamente de outra maneira e não pelo Parlamento Europeu. Eu depreendi das palavras do Sr. Deputado Alberto Costa, por exemplo, que também não choca muito que seja o Parlamento Europeu, não tem que ser necessariamente o Poder Judicial.
O que eu estava a dizer é que não daria como automaticamente adquirido que o controle judicial
seja a melhor forma.
Dos partidos políticos na Constituição Portuguesa representa um princípio fundamental.
Pronto.
Só isso. Mas não me choca nada que isso seja apresentado nas conclusões. Não me choca nada, isto está em linha com o que são as nossas instituições que não estão neste momento em discussão, que eu saiba. Portanto, nós partilhamos essa orientação que está subjacente ao nosso ordenamento jurídico. A questão é só saber se esse princípio prevaleceria no nosso direito sobre outros. É diferente, não tem a ver com isso.
Pronto, já percebi. A segunda conclusão, a segunda consideração que eu faço, que transformarei em conclusão, Sr. Deputado Sérgio Oliva, é verdadeiramente a do financiamento dos partidos. Deste limite dos 25 mil euros por doador, e que nós aqui, nós em Portugal, aceitamos um limite 25 vezes o valor do IAS por doador, obrigatoriamente titulados, obrigatoriamente não podemos receber nem em dinheiro, nem anónimos, nem das pessoas coletivas, e isto tem que ficar como conclusão. Agora, a conclusão é dizermos não aceitamos, não queremos, não pode ser doador anónimo, não pode ser até 25 mil euros. Europeia nos descasos são 25 mil. Sim, se não se formar a convicção aqui, eu não passo isto à conclusão, como é evidente. Nem posso passar, porque esta é uma das propostas que eu coloquei para a discussão conjunta com a Primeira Comissão, numa eventual audição, numa discussão de grupo de trabalho, do que nós entendermos que seja melhor para fazer, para propor com maior razoabilidade. E neste ponto, se calhar, a única conclusão mais assertiva volta à outra, que é a fiscalização do Parlamento Europeu. Neste quadro. Porque depois o outro... judicial, senhor deputado. Se entenderem, senão posso, também não os quero demorar mais com isto.
Mas eu posso só... Sr. Deputado Alberto Costa, é assim. Sr. Deputado Ana Catarina Mendes diz, assim, por exemplo, a nível dos partidos, os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias podem aceitar donativos de pessoas singulares ou coletivas até ao máximo de 25 mil euros por ano e por doador. O nosso regime de financiamento dos partidos políticos e câmaras de Estado determina que os donativos de natureza plenária feitos por pessoas singulares e identificadas estão sujeitos ao limite anual de 25 vezes o valor do IAS, por doadores são obrigatoriamente... Portanto, são duas questões que não são similares. E o que está aqui em discussão é se, efetivamente, vamos pela nossa legislação, não é? Ou aceitamos esta a nível europeu. Portanto, isto é que é que nos divide aqui neste momento. Divide. Pode até nem dividir, mas é isso que está em discussão, não é, Sra. Presidente? Penso que é. E, portanto, eu, por mim, não me choca nada que dizer que o nosso regime aponta para tal na conclusão, sem sequer mexer no outro.
Pergunto aos senhores deputados se corresponde, porque isto é um documento da Comissão.
Eu, por mim, defendo que, realmente, essas coisas, quanto mais simples e sem importância.
Eu devo confessar que eu acho que a Comissão não está... Nós não estamos aqui em condições de nos pronunciar a sério sobre isto. Eu levantei a questão e ela está sujeita à discussão. E há um histórico nos vários partidos e na Assembleia da República discussão sobre isto. E não é por acaso que a lei de financiamento dos partidos leva sempre muito tempo, é muito cuidadoso, é muito... Eu volto a referir, este ponto em concreto é um ponto que pode ser... refletido de maneira mais aprofundada mais à frente, uma vez que nós estamos a falar de um documento de trabalho que vai dar origem.
Quando a senhora presidente,
e há condições de enviar estes contributos
e com o governo através da realização de uma audição. Portanto, quando diz aqui nas conclusões, e isto já está a dizer que isto vai ser aberto, vai ter outras conclusões, etc. Eu, por mim, acho que isto...
Sendo que, senhores deputados, talvez dando resposta ao que o senhor deputado Alberto Costa e o senhor deputado Costa Neves colocavam há pouco, estas considerações, talvez mais assertivas, escritas de forma mais assertiva e mais concreta, elas podem fazer parte do parecer que é enviado às instituições. Não vão só as conclusões, pode ir também... A parte em que se suscitam questões. Pode deixar de ser a opinião da relatora para dizer considerações ou questões colocadas por parte da Comissão e levantar essas dúvidas no documento que será enviado ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia. Não sei se resolve algum dos problemas. Só por favor, Sr. Deputado Costa Neves.
Eu penso que esta última intervenção da Sra. Deputada vai no sentido da discussão até agora. Ou seja, quando nós dizemos que queremos aprofundar a discussão, que a queremos ver com a primeira comissão, que queremos ouvir o Governo, é porque não temos uma posição categórica neste momento acerca da questão. É porque há um processo para continuar. E isso é que tinha a ver com a minha pergunta lá para trás, de como é que nós podíamos ser consequentes se ainda iríamos a tempo, se teríamos nova oportunidade. Por isso é que eu acho que isto teria que ser em dois tempos. Agora, suscitar a questão e dizer que nós vamos aprofundar a discussão e depois, quando tivermos oportunidade de nos pronunciarmos, porque, entretanto, aprofundámos a questão. Desta reunião, sair como se a questão tivesse aprofundada, não, porque não está... de acordo com os nossos próprios pressupostos, que é preciso ver com outra comissão e que é preciso ouvir o Governo. Obrigado, Sra. Presidente.
Para ser coerente com esta intervenção, deveria ser sobre a matéria tal, haverá uma pronúncia ulterior. Porque a ideia de anunciar que se vai fazer um debate interno e ouvir, etc., não interessa nada aos nossos destinatários. Ou fizemos ou não fizemos. Isso não excitará ninguém, nem o porá na expectativa desse futuro pronunciamento. Portanto, o que nós podemos dizer sobre este ponto, estão em curso de trabalhos e será oportunamente dada a conclusão, respeitando esse procedimento. Não é? O, que significa não deixar transitar o assunto, mas dizer que ele está...
Mas, Sr. Deputado Alberto Costa, seria suficiente o ponto 2 no que concerne às questões suscitadas nos considerandos? A Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Isto será suficiente?
Sim. Eu até já ia propor retirar isso. Se não interessa. Eu já retirei isso. Senhores deputados, eu posso sugerir, desculpe, Senhor Deputado Alberto Costa. A minha questão era... No parecer.
Temos dúvidas sobre isto e isto, no parecer, e continuaremos a acompanhar. Portanto, não se pode dar um escrutínio por um completo, por acabar.
Senhores deputados, primeira questão. Queremos ou não queremos pronunciar-nos sobre isto? Eu vou já terminar, que já percebi que isto hoje... Queremos ou não queremos pronunciar-nos sobre esta matéria? Entendemos ou não que é importante que o façamos? Se assumirmos que sim, vamos então encontrar qual é a melhor forma para, votando este parecer, cujo escrutínio acaba amanhã, vamos encontrar a melhor forma. Eu, de resto, ia propor que este número 2 do parecer desaparecesse, porque acho que é redundante em relação às conclusões e é um pro forma. E, portanto, eu diria assim, eu percebo o Dr. Alberto Costa, o deputado Alberto Costa, e concordo. Nós, se aparecermos com umas dúvidas, ninguém nos liga. Temos dúvidas. Mas também percebo o argumento que se apresentarmos como dúvidas, mas que estamos a fazer o debate e deixaremos a nossa pronúncia definitiva, os nossos contributos definitivos para o momento ulterior, acho que nos salvaguarda a todos, ou não? Porque ainda vamos a tempo. Ajude, Sr. Deputado Silva Pereira.
Sr. Presidente, não sei se ajuda, mas talvez a solução pudesse estar numa outra fórmula diplomática de expor com verdade a nossa não concordância no momento presente. Isto é, uma coisa é dizer que temos dúvidas, outra coisa é dizer que discordamos. Entre uma coisa e outra, há a possibilidade de dizermos que temos reservas que nos impedem de expressar neste momento concordância. E dizer que, em função disso, prosseguiremos um trabalho e que o Parlamento... Mas identificar a título de reservas. O Parlamento português expressa reservas sobre. E devemos ter cuidado no modo de formular a natureza das reservas. Quer dizer, as reservas são o quê? São não necessariamente a afirmação de que há colisão com a Constituição e de que isso é um problema intransponível, pode ser um problema transponível, mas eu acho que as reservas dizem respeito às soluções consagradas, as quais se apresentam em risco de colisão com a legislação e com a Constituição portuguesa. E penso que, se bem percebi, eu estou na mesma condição do Sr. Deputado Alberto Costa de não ter lido o parecer da Sra. Presidente, mas pela exposição que fez, eu julgo que as nossas reservas dizem respeito à fiscalização parlamentar da matéria relativa à constituição dos partidos políticos, não é? E, enfim, há a questão da dupla inscrição em partidos políticos europeus e em relação à questão do financiamento, sobretudo no modo como isso articula com a legislação nacional em matéria de financiamento de partidos políticos. Porque penso que ninguém pode ambicionar que agora a Europa vá adotar como critério de financiamento essa coisa do IAS, que ninguém sabe sequer o que é, não é? Portanto, isso não está no domínio do esperável. Verdadeiramente, o problema é outro. Todos os países têm regimes diferentes sobre o financiamento de partidos. Como é que vai articular depois o financiamento dos partidos políticos europeus com estes mecanismos de financiamento nacional e que tipo de distorção isso vai introduzir na igualdade entre os partidos políticos? Portanto, acho que devíamos prestar reservas, que essas reservas terão uma consequência que vai ser o trabalho que o Parlamento fará e pronunciamentos futuros. Enfim, era a minha sugestão.
Obrigada, Sr. Deputado Silva Pereira. Eu diria que este é o ponto 2. A intervenção do Sr. Deputado Silva Pereira fica ao ponto 2 do nosso parecer e o ponto 3 fica discussão conjunta de futuro aprofundada no Parlamento com as comissões tal e tal. Creio que com isto, bom almoço e obrigada, Sr. Deputado Silva Pereira. Só se favor, Sr. Deputado Costa Neves. Ai, temos que votar.
Senhora Presidente, era só para sinalizar um ponto que não desenvolveria hoje, mas era importante sinalizá-lo hoje, e que tem a ver com... Eu tenho levantado esta questão com incómodo, tem a ver com o esquema das visitas dos comissários europeus,
senhor,
ao país.
Só um bocadinho, estamos a mudar. É que tem que ser votado o ponto. Pode ser votado o parecer com este número 2 do senhor deputado Silva Pereira, votos contra, abstenções, só para ficar na ata. Diga, senhor deputado, desculpe.
Eu queria sinalizar a questão nesta reunião, porque é uma questão de atualidade. Amanhã chega a Portugal o senhor comissário da Agricultura. Segundo parece, a convite do relator do Parlamento Europeu para as questões da reforma da PAC, Capoulas Santos. Não tem qualquer tipo de reserva, quem convida, quem vem, como é que vem. Penso é que tudo isto é uma grande confusão. Uns insistem em falar com o Parlamento, outros não querem falar com o Parlamento. O Comissário de Política Regional falou com autarcas, mas não falou com deputados. E, portanto, acho que um dia esta questão podia aqui ser sujeita a uma certa reflexão. Sobretudo, fico sempre muito incomodado com um certo voluntarismo na organização destas visitas. Obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que se colocará numa reunião futura a questão para sabermos como é que articulamos e harmonizamos. Se não houver mais nada, bom almoço e obrigado.